cubano, sou nascido aqui, minha família é daqui, meus amigos são daqui. Eu só tenho que sair daqui porque aqui você não consegue chegar no, no, numa seleção brasileira, ou pleitear uma seleção brasileira, ou ter valores maiores e tal. Hoje já mudou muito, né? E esse apequenamento que a gente tem. Pô, joguei no Rio Grande do Sul, cara, no Rio Grande do Sul, lógico que eles reclamam também da arbitragem, quando acontece, não sei o quê, mas eu, poucas vezes eu vejo no Rio Grande do Sul esse papo, ah, mas também o Flamengo vem aqui, não sei o quê. Cara, lá é o seguinte, velho, pode
não, estar nessa... Não, peraí, o Inter tá chorando faz 12 anos o título de 2005, pô.
Não, mas reclamar de um foi erro...
Roubado.
19 aí, anos. Aí, ó, 19, reclamar de um erro. Ah, perdemos o campeonato porque o juiz errou.
Pera,
e errou
aí
mesmo, né?
Aí outro papo.
Mas eles falam bastante lá que é porque era contra o Corinthians.
Ah, porque... pode ser, pode ser. Agora sim, cara, eu acho que tem que. Pô, um dia chegar a esse ponto, né? O Atlético deu essa arrancada, agora parou um pouquinho, caiu e tal. Acho que de criar no, pra nós aqui um sentimento de começar o campeonato. O que você imagina do campeonato? Cara, eu imagino ser campeão, cara. Eu não consigo entender você entrar no campeonato e não querer ser campeão, cara. Não ter a expectativa de ser campeão. Pô, ah, mas se a Libertadores vier, tá bom, tá bom. Pô, vai lá perguntar se os caras não vão dizer isso. Não, não vamos, vamos lutar pra ser campeão, por que não? Então é...
Mas o que mudou isso?
Nós mudamos toda a ótica,
tá falando do Atlético. Então... Não, o nível financeiro mudou isso. Os nossos clubes, nem os gaúchos, entram no campeonato pensando no título. Entra no campeonato pensando em ficar ali numa, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, digo, uma Libertadores que vai te dar dinheiro, uma Sul-Americana que vai dar também um pouco de dinheiro e Copa do Brasil e se manter na elite do futebol brasileiro, porque aí você tem bilheterias, tem venda de camisas, tem sócio torcedor, essas coisas.
Vai lá na torcida do Grêmio, do Inter, e pergunta se os caras vão ter que responder isso, cara.
Diretor
até pode ser que vai ser isso agora.
Veja bem.
O torcedor não, meu.
Então, o torcedor não, ele quer ganhar, ele quer sempre ganhar. Isso é natural, mas os dirigentes, eles não estão incomodados com isso. Vai brigar pro título? Primeiro, a primeira briga, e aí nesse caso entra o Atlético Coritiba, porque estão brigando lá na CBF pelo fair play financeiro, para dar uma equilibrada. Como é que é o campeonato inglês? Existe equilíbrio financeiro. Claro que tem as grandes forças, tudo bem.
Mas aqui Brasil, não tem. No Brasil não aceitaram a mesma divisão.
Não, porque aqui não tem.
A divisão é diferente.
Não, mas fair play financeiro é uma coisa, o equilíbrio da distribuição da receita. Não,
é o que eu estou dizendo.
Lá a distribuição é 50%.
Mas o fair play financeiro
para todo mundo
também,
igual.
Se você não paga ninguém, você está comprando. É isso.
Vai ajudar, sem
dúvida. Lá é muito mais democrático que aqui, cara. Isso. Lá é 50% divide igual e 50% é por meritocracia.
Então, mas se você divide igual, os times que vão investir muito mais do que você vão ultrapassar o limite e aí vai entrar um fair play financeiro do mesmo jeito. Porque eles contratam e não pagam.
Mas aqui não tem, né? Por enquanto não tem, não, os caras estão fazendo isso.
Começou agora com medidas mais leves para paulatinamente ter medidas mais duras. Só do jogo, assim, depois que aconteceu, com um a menos ali, eu acho que as
condiciona
coisas...
Condiciona muito, né?
As coisas se equilibraram no jogo, porque o Grêmio esfacelado ia perder, provavelmente ia perder pro Atlético com 11 contra 11. Mas com 11 contra 10 equilibrou o jogo, o Grêmio teve chance, não tantas, mas uma ou duas, o Atlético teve uma que o cara tirou em cima da linha, uma ou outra decisão errada, um chute do Portinja que, pô, dentro da área o Mendoza deu a bola pra ele mandou lá na lateral, pegou muito mal na bola naquele lance, no finalzinho do primeiro tempo. Enfim, no geral, pelo que aconteceu no jogo, acho que o resultado foi muito bom pro Atlético, inclusive aí considerando que os 7 primeiros colocados, que antes da rodada o Coritiba era o 7º, agora é o 8º, os 7 primeiros colocados antes da rodada não ganharam. Então, se ninguém ali ganhou, você somou um pontinho, continuou mais ou menos tudo igual. Agora, é claro, os próximos jogos do Atlético, especialmente os próximos dois, Vasco em São Januário e Flamengo na Arena, são jogos bem difíceis.
Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 33326052 ou acesse mondriesports.com.br. Sua melhor opção.
Fala, minha criança.
Tudo bem, Porto?
Tudo bem, Tê.
Se for pra eu participar do programa sendo humilhado, que nem eu fui, sendo escurrachado, deixado de escanteio...
Escurrachado por quem você foi?
Por você.
Por mim?
Por também. Se for pra ser assim, cara, é só me avisar, cara. É só me avisar que daqui... É só fazer duas ligações, daqui 15 minutos eu tô em outra rádio.
Ô, louco! Que isso?
Que isso?
Vai que vai, meu filho.
Você não pode fazer isso só por causa do Porto. Os outros todos gostam de você, inclusive o Robson.
Não, Jairão, não. Desculpe, eu não gosto.
Não.
Não, não.
Errei.
Errou.
E Tezinho, no meio da discussão aqui acalorado, o Robson e o Serginho quase brigando de novo, e você quer parar pra falar de Premier League, cara, só porque o Everton tá vencendo o Manchester City por 3-2, faltando 30 segundos pra acabar o jogo, o que pode virar o jogo na briga pelo título e colocar o Arsenal, mais uma vez, muito perto de conquistar a principal liga nacional do mundo, depois de muitos e muitos anos, não faz o menor sentido.
Então, de acordo com uma informação dessa, beleza, é ruim. De acordo com o Delazari ontem, meia-noite e 58, começa a passar a Série F do Campeonato Brasiliense, aí é bom.
É. Aí eu vou ter que concordar com você.
Quando o Delazzi começa a passar o resultado do jogo do bicho, do resultado das 14 horas, aí é bom.
Aí eu tenho que concordar com você.
Aí é bom.
Aí então, sou obrigado.
Então é o seguinte, só minha... Mas não, eu não tô pedindo pinico aqui pra vocês, que seja bem entendido isso. É só me avisar, se vocês não me quiserem aqui, eu dou um telefonema, daqui 10 minutos tô em outra rádio.
Tchau, tchau, fique à vontade.
Tens alguma preferência pra eu já botar no dial?
Ah, Jovem Pan, Massa, Banda B, 98, Caiobá.
Massa você não pode ir, que vocês já te mandaram embora.
Olha só, tô de olho no chat aqui, a galera tá participando pra falar com a gente sobre o Atlético, o Rodrigo do Cajuru. Falou, segunda-feira, os três comentaristas juntos, polêmica de arbitragem, já posso começar a apostar em quem vai vencer o TMC Combate?
Ah, Rodrigo, hoje eles pegaram leve.
Igor Augusto, a CBF é uma vergonha. É inadmissível o jogador do Grêmio não ter tomado sequer um amarelo na jogada da expulsão do Esquivel. Não aplicam nenhuma falta nas jogadas do Viveiros. Os jogadores sobem em cima dele com os braços e não dão falta nunca. Virou palhaçada. Reclamando também do árbitro não ter marcado mais faltas em cima do Viveiros.
É, assim, teve. Eu acho que o Odair reclamou disso aí, talvez até de uma maneira excessiva, mas teve um lance que eu considero que foi falta muito clara, era uma falta quase na meia-lua, onde o Viveiros já tinha, numa bola longa, se livrado do Gustavo Martins e ele claramente agarrou ali e derrubou o Viveiros. Ali eu acho que era uma falta muito clara que o árbitro não deu. Agora teve outros lances, uma que o Viveiros fez cama de gato, uns outros lá, que são aqueles lances que ele comete sempre, né? É, sempre nessa briga acaba tendo uma falta pra lá, uma pra cá. Agora teve um lance que eu concordo que foi um erro na minha visão da arbitragem.
O Clemilton de Colombo, acho que o jogador do Grêmio deveria ser expulso também, junto com o Esquivel, mas a torcida do Atlético não pode reclamar de arbitragem. No jogo contra o Vitória foi muito favorecido e aí ninguém falou nada. A gente citou aqui essa história, né, de que a arbitragem em geral ela é ruim. Então ela erra às vezes a seu favor e às vezes contra.
E ninguém, ele acha que ele diz lá do Atlético, né?
Acredito que sim.
Todos aqui.
É um erro não pode justificar nunca um outro erro, né? Agora, os erros acontecem para todo mundo, né? Às vezes te favorecem e às vezes te prejudicam. Acho que você tem que analisar com uma certa racionalidade, né? O pessoal, olha, o Viveiros, cara, sou fã incondicional do Viveiros, acho um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro desse ano, gente. Falo isso desde o começo do ano.
Tá perto do Delazari, você tá com medo de brigar com ele.
Não, cara, o Delazari, já tô falando do Viveiros desde o começo do ano, cara. Eu acho ele é diferenciado.
Fale mal.
Agora, ele é um jogador que ele usa muito a força, ele usa muito o corpo dele. Cara, a bola sai em direção a ele, ele já dá com o quadril, já dá com o ombro, não é fazendo falta, mas já bota o corpo na frente, mete a mão no peito do marcador dele.
Característica dele.
Ele pode ver que às vezes o árbitro marca a falta dele, todo mundo quando você olha no Viveiros, já aconteceu antes, né? Então ele faz isso também, né? Então é natural que exista choque.
Tão natural quando seja o dia. Eu vou trabalhar na clube lá com o Facnello.
Que é isso, cara? Que voz é essa, malandro?
De cantar músicas.
Música? Voz de cantar músicas?
Tão natural quando as quilos e se voa. Charlie Brown, conhece Charlie Brown?
Conheço Charlie Brown, claro.
Vou trabalhar na difusora com o Andrew. Você conhece o Andrew?
Conheço.
O Andrew é lá o coordenador da difusora. Um baita profissional.
O Alcione, ou a Alcione do Cristo Rei, diz aqui, ó, é namorado, agarrou, amarelo. O Esquivel agrediu, vermelho. A questão é que não teve nem amarelo, né, pro namorado.
Aí, antes disso teve um cascudinho, né?
Teve um cucuruto, agarrou duas, três vezes. Eu acho que pelo excesso de contingência dele ali, pra mim era vermelho também. E eu concordo muito com o Elísio, esse tipo de lance aí, pô, vamos brigar, vamos se agarrar lá na rua. É, um até deu pro outro lado, outro agarrou três vezes.
Se o árbitro tivesse expulsado os dois na hora... Não, ninguém, nem aqui, nem lá em Porto Alegre, ninguém estaria dando muita bola pra esse lance, não. Pô, trocaram carícias ali, foram expulsos os dois.
Ele é namorado, né?
Ele é namorado. Então ele quis acariciar o Viveiros.
Não,
o Rômulo Mendonça é maravilhoso, né? O Rômulo Mendonça falou que me lembrei da banheira do Gugu com esse lance.
Rafael, vocês são tão clubistas que esquecem a regra do VAR. O VAR não interfere em amarelo, só em lance de vermelho. O jogador do Atlético tinha que ser expulso, mas o do Grêmio não poderia ser punido pelo VAR. Rafael, o VAR pode dar, o juiz pode dar amarelo por um lance que ele viu no VAR. O VAR não pode chamar pra dar amarelo. Mas se ele foi lá no videozinho, viu o lance e determinou que tal jogador fez alguma coisa que é pra cartão amarelo,
ele não mostrou o lance que ele poderia tomar vermelho, porque foi o cascudo que ele deu na cabeça do esse era o lance que ele poderia ter sido expulso. Era esse lance, só que daí esse lance não foi mostrado pro árbitro.
Essa foi a grande falha, não reprisar com uma imagem aproximada a jogada inteira, como tudo começou.
Exatamente, jogada completa.
E o árbitro de vídeo fala, tem que mostrar a jogada completa, eu vou mostrar a jogada completa. Daí parece uma câmera que parecia que tava lá num drone, em cima do teto retrátil, sei lá.
E o Rafael, que é o nosso ouvinte, é que aqui todo mundo é gremista, né?
Todo mundo é clubista.
Ah, clubista.
É isso, Rafael, entendeu? O VAR chamou pra ver o vermelho, mas aí o juizão foi lá e achou que era amarelo puro namorado, tinha que ter dado amarelo. Pode dar amarelo depois de ver um lance no VAR. O VAR é que não pode chamar pra dar amarelo.
Vou falar os clubes agora na lata aqui, todo mundo agora.
Daniel de Colombo, Furacão jogou bem, apesar de estar com um jogador a menos. Portilha foi muito mal na minha visão, errando coisas básicas. Tá devendo até agora. O Grêmio também não tava muito a fim de ganhar, hein? Agrediu pouco. Agora vamos conhecer um outro time, que é o Atlético sem Kevin Viveiros. Que medo! Ele mandou aqui.
A análise dele, ela procede. Análise do jogo. A ausência do Viveiros, realmente a gente vai ver até que tamanho o Atlético com o Viveiros e sem o Viveiros nesse jogo com o Vasco. Embora seja um jogo no Rio, o Vasco está embalado, empatou um jogo com o Flamengo depois de estar perdendo por 2-0. Então vai ser um jogo que a gente vai medir o potencial do Atlético sem o Viveiros.
Vou dar os times de todo mundo aqui, Porto.
Elisandra, do Santa Cândida, o Furacão vai para passear no Rio de Janeiro devido aos desfalques. Olha, claro que vai ser mais difícil, né? Mas jogo é jogado, né, Elisandra? Não é que o Atlético também não tem nenhuma condição de competir com o Vasco da Gama.
Só lembrando, né? Odair Helman, desfalque, terceiro amarelo. Benavides e Viveiros, também terceiro amarelo, desfalques. E o Esquivel cumpre a suspensão automática. Então, ao todo, 4 desfalques, 3 em campo pro jogo de domingo contra o Vasco lá em São Januário.
Vou revelar os times aqui.
O Luiz Gustavo e o Zapelli voltam.
Exato.
E o Vasco perdeu ontem o Paulo Henrique, lateral direito, que já foi convocado até para a seleção, e o Cauã Barros, segundo volante, que é titular absoluto da equipe. Então o Vasco também perdeu 2 jogadores por terceiro amarelo.
O Kaique pergunta qual foi a reação da torcida com o goleiro Everton. Foi amigável? Ele que foi um grande goleiro do Furacão retornando à arena. Mas já tinha jogado várias vezes pelo Palmeiras.
Né? Exatamente. No período ali, eu fico sempre atrás ali do gol da Buenos Aires, que é da torcida organizada. Foi até que relativamente ok, assim, sabe? Teve um momento ali da falta, que o Viveiros tomou amarelo, a falta foi pra cima do Everton, a galera não gostou muito, mas assim, super ok, amistosa a relação. O Everton ficou aí 5-6 anos, né? Defendendo o Atlético. Então, e já jogou tantas outras vezes contra o Atlético, então o torcedor já tá acostumado a ver o Everton vestindo outra camisa.
Vou revelar.
Eu vou revelar. O seu clube.
Vamos lá, essa aqui, ó.
Estou enamorado.
Que
esse amor é tão grande.
Olha lá.
Enamorado.
Lá no Inter Gigante. Boa, você vê porque eu torço pro Inter.
Boa questão. O que você quer? O que você quer? Vai falar o time da galera, é isso?
Vou revelar os clubes agora, que você que está no carro, no
Mas assim, só não sabe quem não escutou, tá escutando pela primeira vez, que escutou duas vezes esses comentaristas que estão do meu lado aqui falando, você já sabe o time deles.
Bom,
é isso. O cara puxa o saco pra caramba.
É verdade, né, Porto? É. Vamos lá. É. Vou começar com lágrimas. Pelázer é embaixador do Atlético, não é nem atleticano, é embaixador do Atlético.
Eu e a tua família inteira, né?
Bom, também, mas você é embaixador do Atlético. Era você e um amigo que eu tinha, se o Petralha for na banheira, vocês morrem afogados.
Sai fora, sai daí, você tá me confundindo com alguém, sai daí, não. Zé Mané.
Porto e Joinville, isso aí também não faz diferença alguma, também.
Nunca, nunca escondi.
Você tem que revelar os times sem comentário, não tem que comentar.
Não, eu tenho que comentar sim. Bom, Monique não precisa nem falar, né? Fala do Viveiros perto da Monique, ela te mata. Chega no Viveiros, a Monique tá.
Monique vendo... é coxa, rapaz.
Não, 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 tá louco? Morre, morre. A Monique é conselheira do Petralha. Conselheira do Petralha. Vamos lá. O Jairo é frustrado Botafogo, né? Nasceu e morreu faz 2 anos.
Exatamente. Virou remista esse fim de semana aí.
Exatamente.
Botafogo nasceu faz 2 anos e morreu faz 2 anos.
Agora eu mudei. Agora eu mudei.
Hein? Botafogo nasceu 2 anos e morreu faz 2 anos.
Viu? Agora, tá? Agora eu tô torcendo pro Remo.
Remo?
Isso.
Remo. Vamos lá. O Nicolas é dono da SAF do Curitiba. Ele tá. O nome dele é. Ele é o. Tipo, se morrer todo mundo da SAF, tá no nome do Nicolas.
É rico, né?
Rico. Nicolas mora ali perto da Glória, apartamentozinho, tipo. Quarto andar, não é nem muito alto, nem muito baixo, é no plumo ali, no nível do mar, né? No nível do mar. É, Serginho é um paranista enrustido, ele não quer falar, não quer falar, ele acha que vai ter problema, o Serginho é paranista.
Ele já falou aqui.
É?
Já.
Serginho é paranista. É, Juninho Botafogo, né? Botafogo, Juninho Botafogo. Quem mais? Eu sou, torço pro Inter, né? Tenho.
Dizem.
Essa também já morreu faz tempo.
Fica na tua.
Pelo menos. Ué, você não comenta?
Pelo menos. Bom, quem mais equipe? Lucas. É. Ele não gosta que fale porque se ele for trabalhar em outro lugar amanhã vão rotular ele de coxa branca. Mas é coxa branca. Robert é o quê? Cara, Robert eu não sei. Robert é paranista. Robert é paranista. Que é mais? Rogério Afonso. Cara, Rogério Afonso acho que é coxa.
Cara, eu torço pros times do nosso estado.
Rogério Afonso é coxa, torce pro coxa.
Torço pra todos os nossos times, cara.
Rogério é coxa. Ele não pode dizer tantas. Mas é futebol paranaense. O importante é futebol
paranaense, que a gente tem que sempre é o melhor.
Isso é mentira, porque a pressão toma. Ah. Ele é um diretor, ele não pode comprar nenhum lado, né?
Elísio Rio Branco.
Elísio Rio Branco, né?
Edgar Operário.
E, não, Elísio, além de Rio Branco, é Vasco, cara. O Elísio,
Vasco.
O Elísio tem uma tatuagem de Eurico Miranda bem do peitinho, assim.
Embaixo do mamilo.
O mamilo dele é o olho do é o olho do...
Chegou?
Quem mais? Acabou na equipe,
Edgar, né? Edgar Operário.
Operário. É porque o Edgar mantém vivo a chama de se um dia ele sair da rádio e voltar a trabalhar com os Osíris. Então o Edgar é operário na cidade lá, ele é operário, pera, quem mais tem aqui? Marquinho da equipe.
É Chape.
Marquinho é Chape e Grêmio. Chape e Grêmio.
Murilo
também é Grêmio. Mas
Souto
Grêmio
é fã do Renato Gaúcho, você não sabia, ET?
Sabia, é Chape e Grêmio. E viúva do Renato Gaúcho, né?
E do Roberto
Carlos. Ele tem pôster no guarda-roupa do Renato.
Junto com o Roberto Carlos, exatamente.
Numa porta o Roberto Carlos, o cantor, né?
É.
E na outra o Renato Gaúcho.
Bom, só tem uma coisa pra dizer. Errou tudo, como de costume.
Bom, o meu ele acertou.
É só você... Cara, é só quem ouve a rádio e não...
Só escutar. Não, é só escuta 2 diazinhos seguidos aí que é fácil de identificar.
Quem escuta sabe, né?
Quem escuta sabe!
Essa rádio é clubista pra caramba, cara. Isso aqui é... Ó, galera, vocês vão ver no bloco do coxa que vai estar isso aqui.
Vem pro aniversário premiado Nichelle! São mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Painel de LED Lista Chibra por apenas R$29,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente!
Bora pro intervalo então, que daqui a pouquinho a gente vai falar do Curitiba, a gente vai falar do Paraná hoje também. Vamos juntos até às 8 horas da noite. Continue participando, continue mandando mensagem pra você fazer parte aqui do nosso debate bola no Esporte TMC. São 6:08. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem escuta.
Torce.
Continue com a gente. Já já voltamos
com muito mais futebol.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10:30 da manhã. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço, o vibrante de uma conquista, o acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Quem vive o esporte sabe. Desempenho exige preparo, proteção e confiança. E na estrada é a mesma coisa. A Alamo é referência em proteção veicular e tem a melhor nota no Reclame Aqui. Prova de quem joga sério e entrega resultado. Proteja contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza. Com assistência 24 horas em todo o Brasil. Alamo. Proteção para quem não pode parar na estrada, no esporte e na vida. WhatsApp 419-9218-1684. Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Continue participando do programa para você concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, par de ingressos pro show do Man at Work. Show dia 12 de maio no Iglu Super Hall. Prêmio 2, voucher pro Taiô Motel Suíte Super Luxo. Manda sua participação pra cá. Você concorre aos prêmios no final do programa. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Bora lá, falar do Coritiba aqui no Esporte TMC. O Coxa jogou fora de casa no sábado, lá em Salvador, no Barradão. De novo, ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, só que dessa vez foi atropelado. Tomou 4-1 do Vitória, Nico.
É a mesma situação de início, assim, do primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, na semana passada, quando o Bruno Melo foi expulso ainda no primeiro tempo, e aí tava 0-0 o jogo, né? O Coritiba tomou o gol logo na sequência, na segunda etapa até foi pra cima do adversário, teve algumas chances de empatar. Mesma situação que eu falo na questão de ficar com um homem a menos, né? Porque ficou com um jogador a menos com a expulsão do Thiago Coser ainda no primeiro tempo, mas totalmente diferente o Coxa em termos de competitividade, de estratégia. Aí o Vitória aproveitou-se muito bem, já estava ganhando por 1-0 e aproveitou-se muito bem da expulsão. Aliás, faz o segundo gol logo na falta em que o Thiago Coser foi expulso, e depois que o Coritiba até diminui no finalzinho do primeiro tempo ali com o Pedro Rocha, no segundo tempo, com o Coxa mais aberto em busca, quem sabe, do empate, o Vitória encaixa suas bolas longas, o que é o ponto forte do time. Já era um temor do Coritiba, mas o Coxa, assumindo o risco de partir para cima, acaba sendo goleado, perde por 4-1. Pela primeira vez no campeonato, perdeu 2 jogos seguidos e teve o seu placar mais elástico contra, nesse jogo contra o Vitória, em que nada deu certo, né? Foi uma estratégia que o técnico Fernando Seabra acredita que nem funcionou no 11 contra 11. Ele já não estava gostando do que ele via dentro de campo, teve a expulsão, muitos erros individuais também, né, de posicionamento da defesa, e assim o adversário conseguiu construir uma goleada. Restou ao técnico Fernando Seabra admitir lá na saída do Barradão que não foi um bom dia para o Coritiba, e ele admitiu mesmo antes da expulsão do Thiago Coser que as coisas já não andavam bem.
Além da questão da expulsão, né, que obviamente condiciona o jogo e torna tudo mais difícil, a gente precisa reconhecer que não fez um bom jogo, né? Mesmo antes da expulsão, alguns ataques, alguma situação positiva, mas estávamos tendo algumas dificuldades já defensivas, e isso proporcionou ao adversário um tipo de presença ofensiva no início do jogo que muito distante daquilo que a gente imaginava. Então a gente precisa assumir a responsabilidade por ter tido um desempenho hoje abaixo. Entendo que contra o Grêmio a gente perdeu o jogo, mas não foi um jogo ruim, estava até melhor antes da expulsão e fez um segundo tempo de igual para igual com a menos. Já hoje a gente realmente teve um desempenho abaixo daquele esperado, que foi agravado pela questão da expulsão.
Fernando Seabra fazendo questão de diferenciar, né, as partidas, um a menos no primeiro tempo em Porto Alegre, também em Salvador, mas com um time competitivo diante do Grêmio e não conseguindo competir da forma como deveria diante do Vitória, sofrendo esse placar elástico. A respeito das expulsões, é um grande problema. A gente já falou na semana passada, né? Com as duas que teve em Porto Alegre, o Bruno Melo no primeiro tempo e o Jaci no final do jogo, Coritiba tinha chegado a 5 expulsões no campeonato, o time com mais cartões vermelhos. Então, já foi tema de conversa entre a gente, mas especialmente entre eles, da necessidade de se manter jogando no 11 contra 11 num campeonato tão difícil como é a Série A do Brasileirão. E o Thiago Coser acabou sendo expulso. E o Fernando Seabra, que lá em Porto Alegre, ele contemporizou assim, a expulsão do Bruno Melo, para ele foi um lance casual ali que acabou acontecendo, apesar de merecido o cartão vermelho, já não foi assim em relação ao Thiago Coser. Ele deixou claro que o atleta poderia ter feito coisa melhor.
Foi uma situação da expulsão que ela inicia com uma leitura tática atrasada, porque é uma bola descoberta, o Luan Cândido arma a alavanca de uma batida longa, quer dizer, a gente já tem que fazer a leitura. Inibir a profundidade, já iniciar o movimento para trás antes da batida. A gente acabou fazendo tudo atrasado e proporcionou que a corrida gerasse a vantagem da situação. E aí é uma questão também de maturidade do momento. Quer dizer, se é um lance muito no final do jogo, você pode trocar uma expulsão por um gol, mas é um lance muito no começo do jogo e o jogador ainda tem que fazer o gol. Então, às vezes, na angústia de querer recuperar uma situação que teve um erro, acaba forçando uma jogada onde não tem mais o que forçar e acaba cometendo a falta. E a gente estava muito ciente, né? Assim, um dos pontos que a gente enfatizou muito é para a gente conseguir competir, buscar pontos, a gente precisa começar com 11 e terminar com 11, não é? E em alguns momentos são situações acidentais, como foi a do Bruno, que não teve intenção e acabou fazendo uma falta naquele momento, encurtando o espaço, totalmente acidental, mas correta a expulsão, pelo que aconteceu, né, no lance. Em alguns momentos a gente precisa ter a maturidade e o equilíbrio de saber entender que um duelo foi perdido e você vai ter que minimizar risco, né, e escolher qual risco você vai correr, né? E o nosso time precisa rapidamente se ajustar, porque é um campeonato muito competitivo, é muito duro, e você não pode jogar por tanto tempo com essa desvantagem de ter um jogador a menos, ainda mais um jogo fora de casa, numa situação que o campo é muito diferente, o clima é muito diferente, o adversário está muito mais adaptado do que você, então o prejuízo acaba sendo muito maior.
Técnico Fernando Seabra, é claro, ele não, nem é o feitio dele, né, usar palavras assim mais ríspidas, duras, mas deixando claro ali nas entrelinhas que faltou a maturidade ali de momento para o Thiago Costa tomar outro tipo de decisão no lance. Por exemplo, ele sugeriu que poderia ter deixado com que o jogador do Vitória entrasse na área, ainda teria que chutar, ainda teria que fazer o gol, é o que fala o treinador, e ele trocou isso, né, por um cartão vermelho ainda no primeiro tempo de jogo, que acabou sendo bem prejudicial ao Coritiba. Das 6 expulsões, né, 3 em primeiro tempo das partidas e 3 jogos que o Coxa perdeu. Lá na estreia, o Josué contra o Red Bull Bragantino, e nos 2 últimos jogos, o Bruno Melo contra o Grêmio, na derrota por 1-0, e agora o Thiago Coser lá em Salvador nessa derrota por 4-1 para o Vitória. Na saída do Barradão, conversei também com o atacante Pedro Rocha, ele marcou, né, o gol do Coritiba mais um com a camisa alviverde, mas acabou isso sendo feito, sendo até encoberto pela derrota por 4-1, e ele revelou que houve uma conversa bem dura entre os próprios jogadores do vestiário.
Mais uma vez, né, a gente começou o jogo aí numa situação difícil, com a perda de um jogador ali, que acabou, né, nos complicando muito no restante do jogo. É a segunda vez que acontece, mas a gente sabe que, cara, a gente tem que trabalhar em cima disso, continuar focado. A gente sabe que não tem terra arrasada aqui, nossa conversa ali interna foi dura nesse sentido, mas a gente sabe que agora não é o momento de apontar dedo em nenhum momento. A gente, como homens, lutou ali dentro de campo, tentou fazer o nosso melhor, mas, né, com a menos realmente fica difícil. Agora é tentar melhorar, é ver o que a gente fez de errado, ver o que a gente pode melhorar. E é isso, a gente sabia muito que ia ser um jogo difícil aqui, porque eles precisavam do resultado e nós também. Mas e aqui jogar aqui é sempre difícil. Mas é isso, é levantar a cabeça, né? Seguir em frente firme, porque aqui só tem um grupo de homens que lutam e trabalham cada dia para fazer o melhor.
Sobre essa conversa de vestiário, o que eu pude apurar? Assim, primeiro, o técnico Fernando Seabra pediu ali a palavra e até falou para os jogadores, assumindo a responsabilidade dele. Como ele falou na coletiva depois, que ele entende que desde o começo a estratégia não funcionou. E aí foi a vez do Maicon puxar a palavra como um dos líderes do elenco, falar que foi mais culpa dos jogadores, né? Na visão ali do Maicon, de não ter aplicado de forma correta essa estratégia. O Maicon também assumindo para si na roda de conversa ali que ele cometeu, né? Alguns erros, por exemplo, estava envolvido no lance do primeiro gol, ele não conseguiu encontrar o René, atacante do Vitória, na área. Também foi com ele o lance do pênalti que originou o quarto gol da equipe do Vitória. E essa conversa mais dura, claro, né, por causa de um resultado que havia acabado de acontecer, tentando já acertar os ponteiros aí, pensando agora em uma semana de trabalho para o jogo contra o Internacional no próximo sábado no Couto Pereira. Volta de jogadores importantes, né, 3 titulares que ficaram de fora lá em Salvador: Jaci, Bruno Melo e Breno Lopes. Especialmente o Jaci fez muita falta com a imposição dele na área, e também pelo desacerto que houve até numa troca de posicionamento do Maicon, jogando pelo lado esquerdo, com o Coser entrando pela direita. Foi algo perceptível, assim, que o time não conseguiu se encontrar tão bem dessa forma. Voltam os 3, o Coser está suspenso, né, agora porque tomou o cartão vermelho, e o Thiago Santos, que vinha sendo titular no meio de campo, também suspenso por ter tomado o 3º cartão amarelo para esse jogo contra o Inter, Porto.
Valeu, Nicolas França, e as informações do Coxa aqui no Esporte TMC para Enerbras. Quem conhece e aprova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Serginho comentou o jogo de sábado aqui na TMC, o Coritiba goleado pelo Vitória e de novo com o jogador expulso ainda no primeiro tempo, Serginho.
É, isso a gente falou semana passada, isso tem que estancar, né? Que isso é desequilíbrio emocional, isso cai na conta de quem tá comandando, você tem que estancar isso, né? Então não pode, né? Tudo bem, eu concordo até, o treinador coloca que o Bruno ali foi sem querer e tal, tudo bem. Eu até não acho tanto assim, mas é bem diferente da expulsão do Coser, né? Agora, cobrar o menino às vezes é mais fácil assim em público, né? O garotinho assim, ele não reclama, né? Não vai se impor depois no dia seguinte, frente ao treinador. Eu sou daqueles que eu sou da velha máxima que cobrança em particular, elogio em público. Acho que é desnecessário, o treinador tá expondo alguém, né? E quando for expor, então tem que expor o Jaci, né? O Jaci deu um carrinho criminoso no cara e foi expulso e ele não falou nada, falou que foi sem querer, coisa e tal.
Aí, o
jogo decidido, mas aí quando é o menino, daí você vai botar. Agora sim, foram três erros dele. A bola viajou, ele errou o tempo, errou o espaço. Quicou, ele errou o tempo na quicada, passou por ele, ele perdeu no giro de corpo, e aí ele tomou a decisão equivocadíssima, né? De fazer a falta. Eu falei isso durante o jogo, eu falei, ele tinha que correr ao lado do cara e tentando levar com o corpo, tirando espaço pro cara armar o chute. Talvez até o cara fizesse o gol, é um jogador muito bom esse René, agora o que ele não podia fazer é agarrar o cara daquele jeito, dar um ipom nele ali,
né? Faltou malícia, né?
É vivência,
faltou uma. Jovem,
por isso. Se irritou, talvez, por ter feito uma besteira, falou, pô, o cara vai fazer o gol, vai sobrar pra mim. Pô, mas e quando ele fez a jogada, ele olha pro árbitro e já vai saindo, né? Não tem nem o que. Ele mesmo já sabia que ele ia ser expulso. Tanto que ele não esboçou a mínima reclamação. Um ou outro jogador do Curitiba foi ali falar alguma coisa pro árbitro, assim, mas. Então, quer dizer, ele trocou a expulsão por um lance que poderia ser gol ou não. O cara podia chutar pra fora, o goleiro podia defender. Ele podia ajudar chegando mais próximo do cara para não ter espaço com o corpo para ajeitar o corpo para bater.
E que foi gol depois, né? Aí não foi por culpa dele, porque a barreira abriu toda lá, mas acabou. Não, aí, além de tudo, saiu o gol.
Aí o outro erro que eu ia falar, que por isso tomou o gol, que ele não tomou o gol porque ele fez a falta, né? Agora tomou o gol porque o cara rola do lado, a barreira inteira abre. Sai todo mundo correndo para fechar o chute. Não é essa a função, a barreira tem que ficar ali. Quem tá ao lado da barreira é que saiba para bloquear o. Tentar bloquear o chute com a bola rolada. Pô, isso aí é beabá do futebol, que faz na escolinha de futebol. Né? Então o cara rola a bola do lado, a barreira abriu. Daí o cara bateu forte no canto direito, não deu tempo do goleiro fazer mais nada e gol. Aí sim, 2-0 com um a menos. A gente falava durante o primeiro tempo inteiro. O Curitiba não achava a bola e não achava como atacar. E de repente, quando chegou lá com 4-5 jogadores na área, fez o gol. Pô, aí caiu do céu, né? Mas não conseguiu na segunda etapa. Manter, né? Essa condição de. O Vitória foi muito bem nesse critério. No primeiro tempo ele começou a tocar bola lá no campo de defesa. Toca para trás, pro lado, para trás, não machuca. Depois, no segundo tempo, já desde a primeira bola, ele já começou a tocar bola lá no campo do Curitiba. Que daí complica você tá defendendo, você que tá ali correndo para fechar espaço, desgasta pra caramba. Então o Curitiba não conseguiu daí mais ser muito efetivo, né? Em roubar essa bola, em construir, foram feitas as substituições que o Fernando achou coerentes, o Curitiba energizou-se,
já quando estava 4-1, né? Que ele começou.
Pois é, daí que.
Inclusive colocando jogadores que estrearam no Campeonato Brasileiro, né?
E o Curitiba, Gustavo, até a gente falava, durante a transmissão, eu falei, pô, o Curitiba tá marcando um pouco mais pra frente e pressionando. Bem nessa hora que eu falei que ele tem que fazer isso, porque ele tá perdendo o jogo, cara. Então tem que tentar. Só que daí. Veio
quando tomou bola longa
daí. O Maicon, que fez uma partida pra mim tenebrosa, né? Pô, ele dá-lhe um chutão, aliás, o Thiago Santos, né? Dá um chutão, dá nas costas do cara lá, ou no peito, sei lá, e volta nas costas dele. E aí os jogadores pegam a bola e constroem a jogada do gol. Quer dizer, foi esse lance uma fatalidade, né? Porque a bola poderia ter batido no cara e ido pra lateral, passado direto. E, mas não, né? Acabou armando o contra-ataque. Depois do 4-1 ele substituiu mais até para poupar os jogadores mais importantes e que são os que ficam mais tempo em campo, para nas próximas partidas tê-los todos inteiros, né? Então foi um lance, um jogo. Para mim, o primeiro gol, cara, o que o Michael fez no primeiro gol? Pô, a bola tá lá na esquerda, tudo bem, foi um erro ali na saída de bola pelo lado direito. Tava o Tinga, mas não sei quem, não me lembro exatamente quem tava ao lado dele.
O Tinga, ele tenta roubar uma bola, sim, meio que ele escorrega, ele dá um carrinho. Mas o que ele dá o carrinho pra trás, ele dá o passe pro Luan Cândido lá na ponta.
Aí o jogador que caiu por lá vai e faz o cruzamento. O Thiago Costa saiu na cobertura, porque tinha que sair. Era ele que tava daquele lado ali. Saiu pra cobertura. Cara, o Maicon entrou trotando na área, o jogador passou em velocidade do lado dele e ele continuou trotando. Se ele acelera na mesma proporção que o jogador deles entrou, ele vai bloquear o cruzamento, cara. Ele não conseguiu chegar na bola. Eu achei até que ele tinha sentido alguma coisa naquele lance por conta de ser tão absurdo o que ele fez. Pô, o zagueiro da experiência dele não pode deixar que o adversário que ele está marcando, não é nem antecipar, ele entrou pelas costas dele, né? Então foram falhas muito grandes, assim. Uma vitória do Vitória, né? Um triunfo do Vitória, como se fala na Bahia, né?
Isso, não pode falar Vitória.
Torcida do Bahia.
Não, né? É o Bahia que não pode falar Vitória.
Vitória pode falar Vitória.
Um triunfo do Vitória que foi, assim, erros do Curitiba, mas o Vitória jogou uma belíssima partida.
Mereceu, né?
Individualmente, mereceu. Os jogadores muito bem. Cara, o Eric muito bem, esse René jogou demais, né? Aí no final do jogo, os jogadores do Curitiba fizeram aquela papagaiada. Eu fico muito louco nisso. Cara, primeiro que o La Vega chuta o cara. O cara dá uma provocadinha nele, ele chuta o cara sem bola. O cara ficou reclamando com ele. Depois do lance, ele deu um drible bonito lá. Foi todo mundo acima do cara, que ia bater no jogador, porque ele tá driblando os jogadores. Mas marca então, cara, mano.
Pela provocação, não uma só. Caiu a chave, né? Que não foi. Eu fui perguntar depois, o drible deixou você. Não. Ele tava provocando antes do drible, depois do drible, quando tava 4-1, tava provocando um monte, segundo os jogadores.
Pois é, mas daí eles foram todos pra cima dele no momento que ele deu um drible no jogador do Curitiba. Por que não foram antes, né? Agora, engraçado isso, eu não sei qual é o que eles esperam disso, além de levarem cartões. Pode ser amarelo, pode ser vermelho, vai fazer o quê? Ou vão bater no jogador, ou vão fazer o quê? Cara, não tem sentido uma coisa dessa, mas enfim, hoje em dia pode tudo, só não pode dar uma caneta, driblar, dar um chapéu, os caras querem matar o jogador.
Você, né? Sabe que essa reação no final do jogo, ela demonstra que uma derrota de 4-1 faz o cara se desequilibrar, psicológico e emocionalmente. O que não pode é ter sequência, esse desequilíbrio. Porque agora, aí você junta os resultados, são duas derrotas consecutivas, fora de casa, e aí vai ter um jogo que passa a ser fundamental para uma recuperação, uma reabilitação imediata. Até para você não aumentar esse estado, né, de nervo, esse estado emocional, de time que começa a perder e acaba se acostumando. Então tem um jogo para se recuperar, é preciso haver equilíbrio. E eu tô falando isso pelo final, inclusive, da partida. 4-1, ninguém aguenta. Aí o cara faz uma graça, fica todo mundo nervoso. Quer todo mundo brigar. Joga em casa. Em casa, o Curitiba já não tem sido aquele time que vinha fazendo grandes jogos fora de casa. Até melhorou, né, dentro de casa, com resultados e com desempenho. Eu acho que ele tem que dar essa sequência agora em casa para recuperar, para não permitir, porque um novo tropeço aqui vai custar caro, que aí começa a entrar aquela desconfiança, a pressão, dentro do futebol uma pressão, ela sempre acaba se transformando em resultados ruins, seguidos, e se perde pro Internacional, aí a pressão começa a imperar.
O torcedor tá acostumado, né, Robson? Porque faz um bom tempo que o Curitiba tá aí, sexto, sétimo, agora, se os dois que estão atrás ganharem, já vai para décimo.
É, agora tem oitavo, já perdeu um.
Tá oitavo nesse momento, dois times atrás que, se ganhar a partida que tem a menos, ele já vai para décimo. Então você tem que, cara, o Curitiba precisa, o torcedor agora já, se falasse assim, ó, quando chegar na Copa, nós vamos estar em décimo, tá bom? Tá ótimo, na primeira rodada, tá ótimo, se tiver em décimo, tá bom. Mas agora já não tá bom.
É exatamente a mesma situação do jogo do Galo. Também tinha acontecido isso, se perdesse aquele jogo, teria perdido posições, aí ganhou. Agora, depois perdeu os dois jogos seguintes fora, volta aquele bolo a se aproximar.
É, o que mais, assim, me irritou, principalmente no lance da expulsão, é que naquele momento o Coritiba tinha um a mais em campo. O Mateuzinho estava fora de campo sendo atendido pelo lance ali que gerou o amarelo para o Thiago Santos. Ele estava fora de campo sendo atendido. E aí o Coritiba foi muito infantil. Pô, bola para trás lá para o zagueiro de pé esquerdo, uma marcação, sei lá o que estavam com a cabeça, principalmente o Coser, bola nas costas e sai a expulsão e sai o gol. Então é naquele lance ali que o jogo acabou aos 29 do primeiro tempo. Quando sai a expulsão e sai o segundo gol. Ali, com um a menos, fazer um gol já foi uma sorte danada. Não ia fazer o segundo de jeito nenhum. Quando tentou atacar mais, ainda mais que a zaga ficou com Thiago Santos e Maicon, e o Moledo estava no banco, é uma defesa que, precisando se expor, não tem velocidade. E aí, eu até já debati isso com o Nicolas. É difícil a gente concordar, mas nisso a gente concordou. Porque no ano passado...
Nicolas concordou contigo? Uh-huh. É isso que eu vi?
Não, porque olha...
Ele concordou comigo.
Você concordou comigo.
Nem sei o que ele vai falar.
Olha a leitura que eu faço, assim. No ano passado, a defesa do Coritiba foi absoluta, no nível da Série B, outro técnico e tal, mas a defesa do Coritiba foi absolutamente excepcional. Agora, um dos motivos que ela foi absolutamente excepcional, e não tem problema nenhum nisso, tá certo? Era a estratégia do time. É porque ela era muito bem protegida. Dificilmente a gente via a defesa do Coritiba exposta no ano passado. Eu lembro que fiz um levantamento em determinada altura do campeonato, eu lembrava de um contra-ataque perigoso que tinham cedido. Era raríssimo. E naquele jogo maluco lá contra o Paysandu. Só. A defesa era muito bem protegida. Daí no segundo turno eu lembro de um jogo contra o Cuiabá fora de casa que saiu perdendo no começo e teve muito problema. Porque não é o ponto forte a velocidade, correr atrás do atacante e tal. E o que aconteceu principalmente no segundo tempo, que quando sai o 2-0, 1-0, o Vitória também dá uma relaxada, até o Seabra. O Seabra falou na coletiva. Ah, eles vinham de um jogo duríssimo aí na quarta-feira. Então eles deram uma relaxada.
Jogo na quarta da Copa do Nordeste, claramente, quando o Vitória fez 2-0, ele quis segurar. É que ele não esperava tomar o gol no finalzinho.
É, o Seabra falou na coletiva. Quando ficamos 2-0 com 1-0, o Vitória deu uma relaxada, teve um jogo duro aí na quarta-feira, nós aproveitamos e conseguimos um gol. Mas é muito difícil com 1-0. E no segundo tempo, essa exposição do time com 1-0, assim, foi gritante. E aí eu pego esse detalhe da defesa para fazer assim, uma análise do elenco como um todo, né? O Coritiba contratou o Renato Marques, por exemplo, no apagar das luzes da janela, o Seabra e todo mundo dizendo que precisava ter uma opção de um centroavante. É cedo para dizer que o cara não serve ainda, jogou muito pouco, mas o Vitória arrumou um cara aí na Portuguesa que já fez 4 gols em 8 jogos, somando Copa do Nordeste e Brasileirão, que é o René. O cara tava se destacou, 2 destaques do Paulistão da Portuguesa estão no Vitória. O Zé Vitor, que pertence ao Maringá, e o René. Então, é um time que tem orçamento parecido com o do Coritiba, em alguns momentos aí que a gente vê dos jogos e tal, e até porque é muito forte em casa, que é uma coisa que o Coritiba não conseguiu ser até agora no geral do campeonato, é um time que parece que trabalhou melhor a distribuição e as opções dele do elenco. Mas, enfim, esse é só um detalhe, assim, porque aconteceu o lance da expulsão e acabou desencadeando uma derrota de goleada. Mas não dá. Eu vi o levantamento hoje até um abraço para ele, do Silvio Ralf, no Bem Paraná. O Coritiba já jogou na soma inteira do campeonato 120 e tantos minutos com 1-0. Na soma inteira, porque é 30 minutos num jogo, 40 no outro. Porra.
Todos que perdeu o jogador no primeiro tempo perdeu.
É tanta expulsão que nas coletivas o Seabra se confundiu. Ele ainda contou como se o Morisco tivesse sido expulso contra o São Paulo. E não foi. Tomou amarelo e foi substituído, não foi expulso. Ele ainda contou aquela. Falou, não, teve o Morisco também contra o São Paulo. É tanta expulsão que ele até colocou mais uma. Mas já são.
Ele se confundiu e me confundiu na hora. Falei, ué. Daí na hora eu chequei, ele não foi, né? Não foi.
Deu machucado, né?
Sim, é que foi pênalti, ele tomou amarelo e saiu machucado. Na cabeça do Seabra tinha sido.
Mas são 6 expulsões em 14 rodadas e 5 eu considero assim. Sei lá, desnecessárias para dizer o mínimo. Desnecessárias para dizer o mínimo. Acho que lá a do Josué, que o Morisco errou o passe, ele tentou salvar fazendo uma falta, e o jogo tava 0-0. Uma coisa é ali com 0-0, se arriscar, ser expulso.
Foi a única.
O resto é querer brigar no fim do jogo, como é o Renato Marques, levantar cotovelo de maneira desnecessária, como o Maicon com o Atletiba decidido. É o Jaci dar uma voadora com o jogo decidido lá em Porto Alegre. É o Bruno Melo pisar na panturrilha do outro. É o Coser agarrar o atacante, sabendo que o cara ainda tinha que confiar no goleiro, talvez, e não aconteceu, preferiu agarrar o René. Então, essas expulsões
são,
aí...
São quatro nas últimas duas partidas. Três. Do Galo, Grêmio e agora o Vitória. Então, dá seis, quatro concentradas nos três últimos jogos.
Então, isso daí, e esse tempo todo aí que o Coritiba ficou somando os minutos com um jogador a menos, é muito impactante. Muito impactante para um time que a gente sabe que tem um orçamento entre os quatro, cinco menores do campeonato, que veio da Série B esse ano, que sabe, todo mundo sabe qual que é o principal objetivo. Então, você vai competir com os outros sempre com um a menos? Não dá. Não dá, desse jeito vai ser complicado. E daí tem um outro ponto, né? Que o Seabra até falou na coletiva, o Nicolas perguntou sobre isso, ele não entende dessa maneira, mas eu acho que a análise, desempenho, resultado, ela sempre vale, né? Vale muito. Agora, quando você pega um recorte de 8 jogos, somando Copa do Brasil e Brasileiro, e o time ganhou 1, não dá pra dizer que tá tudo certo. Pode ser pelas expulsões, pode ser pela irregularidade, pela falta de elenco, mas tudo certo não dá. E se essa resposta não vier contra o Internacional, o Coritiba já vai estar rumo ao rebolo ali, rumo a um meio de tabela muito perigoso.
Novo Territory e nova Ranger 2026, com condições exclusivas, você só encontra na Ford Barigui. Tô de olho no chat, a galera tá participando aqui pra falar do Coritiba com a gente. Tá calado hoje agora, né, ET? Resolveu agora só atrapalhar.
Inverteu.
Agora só vai atrapalhar no jogo do Atlético.
Mas daí quieto, do coxa se atrapalha, daí eu fico quieto, daí
não, que não sou eu que falo aí, isso. São os nossos ouvintes que têm essa percepção de que você só tenta atrapalhar o Coritiba.
Aí eu fico quieto no Coritiba, não atrapalha o Coritiba, lá. Aí eu falo no Atlético, aí eu fico quieto no Atlético, aí eu falo no Coxa, aí eu fico quieto. Sinceramente, cara, sinceramente, tá na hora de procurar novos caminhos aí, sei lá.
O Lucas dizendo aqui, ó, não acompanha... Ah, o Thiago Santos é horrível. Errou o passe pro Tinga no primeiro gol, não acompanhou um lance no segundo gol, errou no terceiro gol. Se o Vini Paulista, o Alisson e o Fernando Sobral são piores que ele, meus amigos, então estamos ferrados.
Por falar em o Alisson, ele não foi relacionado para esse jogo, né? A gente comentou aqui na sexta-feira, mas assim, com todo mundo à disposição ali naquele setor, né? Com a volta do Sebas Gomes, houve uma escolha até de levar o Fernando Sobral, que não entra em nenhum jogo. O Thiago Santos virou titular nos últimos jogos, só que não vai... jogar contra o Inter porque tomou o terceiro cartão amarelo, mas o Alisson nem opção de banco foi dessa vez.
O Leandro, todo jogo um expulso, aí não tem estratégia que funcione. Marcos do São Lourenço, se o Bruno tivesse tomado 10% de multa por conta do cartão amarelo, do cartão vermelho, com certeza o piado Couto não iria abraçar o atacante do Vitória. Ah, não dá pra ter essa certeza, né, Marcos?
Eu particularmente acho bem perigoso isso aí, porque daí, e se fosse um lance que ele teria que fazer a falta mesmo ali no final de jogo e tal, não vou fazer. Tem momentos e momentos do jogo, né? Eu concordo muito com o que o Seabra falou ali. Se fosse um lance no final, último lance da partida, agarra o cara, não deixa fazer o gol. Agora no primeiro tempo é difícil.
É só pegar o lance do Josué. Aí tá o maior exemplo. O lance do Josué, ele tá caído, o cara ia sair na cara do gol com a bola dominada, só ele o goleiro. Pô, daí é diferente, né? Nessa, ele mesmo tava...
Mas tava 0-0.
Ele estava mesmo, 0-0. Ele mesmo estava ao lado
do cara. Mas mesmo no caso do Josué, será que não vale o debate assim? Pô, fazer o gol. 1-0, 11 contra 11, ou 10 contra 11 no 0-0?
Não, 0-0 é outra coisa.
Não, mas assim, eu acho que ele...
Eu acho que vale o debate.
O José caindo...
O jogo inteiro pela frente.
O José caindo, ele não tinha nem noção.
30 no primeiro
tempo. Talvez ele tivesse gente atrás dele, se o cara ia ser...
Ele
tentou fazer a falta pra matar a jogada, mas não pensando... na possibilidade da expulsão, porque não sabia se tinha gente ou não tinha.
Ele tentou dar o carrinho.
Ele tava de frente, ele sabia.
O Cosner sabia que ia ser expulso.
Tanto que ele pegou o cara pra camisa, já vazou, já não queria olhar pro juiz.
Mas eu acho que tem muito a ver com maturidade, sim. Assim, ele vai. Provavelmente ele aprendeu muito com o lance. Na próxima vez que acontecer com ele, dificilmente ele vai tomar a mesma atitude.
Todas as desculpas em relação ao cara novo, tá começando sua trajetória. Então, tem o direito de fazer uma besteirinha aqui outra ali.
Mas foi uma besteirona, né?
Foi uma besteirona, né? Mas ele, pô, da próxima ele. Se ele fizer de novo, daí nós vamos pegar no pé dele mais pesado aí, com idade e tudo, né? Agora, o cara tentou, pô, deu um. Porque, cara, a reação dele mostrou que ele ficou puto da cara, né? Ele fez aquilo e já saiu brabo com ele mesmo, já podia ser, né? Porque ele errou a jogada, ele errou tudo, né? Ele errou o tempo da bola, daí ele fez a falta, então ele saiu chateado mesmo.
E assim, o Robson falou que a gente concordou, só pra não discordar um pouquinho dele ali, e o nosso ouvinte citou o Bruno Melo. Pra mim, o lance do Bruno Melo foi bem casual. É na hora que ele faz o movimento pra frente, o cara faz o movimento pra trás. O que faltou, falei semana passada aqui, foi uma agilidade pra desfazer o movimento, pra segurar ali, dar uma freada, ele não conseguiu. Então, daí você vai dar multa assim, o cara, não foi por querer e tal, daí é bem relativo tudo, né?
Eu só discordo de você porque tem um elemento nisso que você está falando que é fundamental, a bola, né? A bola está um metro para frente, ele não ia chegar na bola nunca. Daí ele dá aquela esticada de perna e pega no tornozelo do cara. Para que aquilo? Se ele não ia tocar na bola, o que adiantava ele fazer aquilo?
Eu não achei que ele ia pegar a bola mesmo, mas como o Seabra falou ali, ele quis encurtar o espaço, ele quis chegar junto com o cara. Foi bem a hora que o cara deixou o pé para trás e pisou.
Então, mas foi eu concordo, não cabe multa isso falando na hora, acho que também não é uma coisa tão rigorosa, mas. É um erro de escolha.
Mal.
É um erro de escolha.
Escolha, de falta de agilidade pra segurar o movimento também, né? Foi um erro, sim. Só que talvez a multa seja mais quando é uma coisa mais deliberada ali, né? E, ou assim, mais explícita, como foi o do Cosner, né?
E outra coisa, claro que cada jogador tem sua característica, isso aí é desde que o mundo é mundo, é assim, né? Quando você ganha algumas coisas com um determinado jogador em campo e perde outros com um determinado jogador em campo. Mas a segurança defensiva, tendo Bruno Melo e Tinga, é muito diferente se você tiver o Sherman ou o Felipe Jonathan. Eles, defensivamente, são jogadores falhos.
E acho que uma coisa importante, assim, até vocês falaram que o Seabra disse do Jaci lá, que pô, foi final de jogo, tá, não sei o quê. Mas ficou claro o prejuízo nesse, né? Nesse jogo. Aí, assim, beleza, contra o Grêmio a expulsão foi no final, ok, mas aí a saída dele nesse jogo lá em Salvador, ela fez toda a diferença.
O João de Santa Felicidade, Coxa Branca, na minha opinião, essas expulsões são culpa do Seabra. Por que ele não instrui corretamente esses caras? Será que ele tem medo de reclamar? De cobrar?
Ai, mas não sei se dá pra gente botar a culpa no treinador, né?
Eu acho que o comando faz parte. Como eu falei já anteriormente, o comando faz parte. Só que, certamente, ele tá cobrando dos jogadores, né? Mas acho que tá faltando ou cobrar melhor, né? Eu não acho que o cara tenha que dar porrada nos caras, multar, etc. Mas já vai chegando um ponto que, pô, são três jogos consecutivos, né? Aí, rapaziada, segura, senão a diretoria vai começar a multar. E você, só que daí, aquilo que você falou, Nico, o cara às vezes tem que fazer a falta, ele não faz pra não ser multado, né? Mas são decisões que o jogador tem que tomar dentro do campo. Isso é um desequilíbrio emocional, cara. Isso tá nítido isso.
São situações diferentes, né, Jarão? Então, é difícil o treinador orientar. Cada uma tem. O Bruno foi uma situação que a gente acabou de debater. A do Jacira, talvez a mais orientável, assim. Pô, não faz aquilo lá no final do jogo. E a do Cosner é uma decisão que o cara tem que tomar na hora ali, né? É muito complicado.
O problema é que são expulsões seguidas, né? O volume é grande. Porque quando você tem uma expulsão pontual, ninguém fala em multa, ninguém fala nada. Às vezes até você comete uma falta que não há necessidade, uma infantil, que a gente chama uma falta infantil, vai expulso. Ninguém fala em multa, porque ela é, assim, rara, às vezes, quando acontece. Curitiba é todo jogo.
Foi o caso do Renato Marques, que foi a primeira dessa sequência. Não devia ter feito, tal, mas passou batido.
Por isso que se fala.
Agora ela volta a ser, opa, faz parte de uma coisa maior.
Mas por isso que surge a questão das multas. Tem que multar para parar de ser expulso. Por quê? É frequente. Não dá pra ser todo jogo o Curitiba tem um jogador expulso, tem alguma coisa acontecendo que vai culpar o técnico, não sei, creio que
não. Eu acho que ele não ter falado é quase impossível, porque, ele não ter tocado nesse assunto
porque assim, Serginho, toda expulsão tem uma origem de jogada, toda expulsão tem uma origem de jogada. Eu não vi essa expulsão do Cosa e estou acompanhando aqui para me entender melhor. Ele poderia ter usado mais a cabeça, se fosse um pouco mais experiente, talvez não teria feito a falta, poderia tomar o espaço ou cometer uma falta que não...
Ô, Geraldo, essa foi a única de mas jogada assim, mesmo.
Então, mas
porque foi uma bola longa que ele se perdeu. A do Bruno era um lance morto no meio, não, que ele acabou pisando. A do Jaci...
Eu só citando isso, Nicolas, para ver a que ponto a gente pode entender e o técnico pode entender por que estão acontecendo as expulsões. Desequilíbrio emocional? Não acredito que seja isso ainda. O time está numa boa posição. É? Agora, a origem da jogada para um jogador ser expulso, por que que ele recebeu o lançamento? Quem que tinha que estar marcando? Então, essas coisas, eu estou citando um exemplo, que é um estudo que você tem que fazer, o staff, né, a comissão técnica, para ver por que estão acontecendo essas expulsões constantes.
Nessa do Cosa, ele falou ali na entrevista que a gente já reproduziu agora há pouco, desde o começo, desde que o Luan Cândido bateu na bola, ele entendeu que não só do Cosa, o movimento de toda a linha defensiva não foi ideal, mas tava especialmente
do Cosa. O Curitiba tava com um a mais em campo naquele momento. O Matheusinho tava fora do campo.
Um zagueiro lá, o Cosa não tava tão aberto assim, ele tava mais na meia esquerda aqui. Cara, e o Maicon lá do outro lado, cara.
Tava mano a mano.
O Maicon fez um jogo. Não é, mas hoje em dia é tudo linha, né, Jorge? Então tá. não tem sobra, né? Mas se o Maicon tá um pouco mais próximo, talvez ele possa. Então, o time tem que estar um pouco mais compacto, cara. Os zagueiros ficaram espalhados assim.
É,
só que foi ali um lance, cara, não dá. O quarto zagueiro deu um lançamento lá da defesa. A bola viajou alta e veio aqui. O que o zagueiro tinha que fazer?